Bom dia, Fabiano. Seja bem-vindo ao Manhã RBA Litoral. Muito obrigada pela participação aqui com a gente.
Bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas. Bom dia, Sandro. Muito obrigado aí pelo espaço. Importante termos aí esses canais aí a serviço de esclarecimentos aí para a população.
Fabiano, o encaminhamento dessa PEC, a 32/2020, é o primeiro passo para a tramitação da matéria na Câmara dos Deputados, mas a Comissão de Constituição e Justiça ainda não foi instalada. Como é que a categoria está avaliando esse primeiro passo? E vale lembrar que ontem no Twitter a hashtag não a PEC 32/2020 estava liderando lá.
Então,
A mobilização, mostrando aí uma grande mobilização.
sem dúvida. Então, a categoria tem visto com grande preocupação, né? Não só a nossa categoria dos servidores públicos do Judiciário Federal, mas o funcionalismo público em geral, e também muitos setores sindicais dos movimentos populares que compreendem a dimensão dessa reforma administrativa, né? Porque ela carrega em si não só um ataque aos trabalhadores do setor público, mas a toda a população, né? Porque se trata, na verdade, de um projeto de desmonte dos serviços públicos, que, na verdade, faz avançar uma lógica de privatização do que hoje é prestado na forma de serviços públicos, mas também tende a onerar a população. Na medida em que não está à vista uma redução da carga tributária, mas a população precisaria desembolsar para ter hoje os serviços que são prestados de forma pública, né? Então a gente tem uma grande preocupação porque avança, na verdade, um projeto que tende a ser talvez o maior dos ataques aos direitos sociais consagrados após muita luta. Muita mobilização na Constituição de 1988 e que, né, já começaram a ser desmontados no dia seguinte à promulgação da Constituição, mas que nesse momento estão sob talvez o maior dos ataques, na medida em que os serviços públicos que garantem esses direitos sociais, estão sofrendo um grande ataque. Então é com muita preocupação mesmo que a gente vê essa priorização, principalmente por saber. Que o governo tenta estabelecer um diálogo com a população com informações enganosas, né? Ele não dá nenhuma transparência dos estudos que embasam essa proposta da dita reforma administrativa, e ao mesmo tempo ele tenta vender uma noção de que se reformularmos os serviços públicos, retirar os ditos privilégios dos servidores públicos, vai se garantir uma melhor qualidade de vida para a população. E a gente sabe que isso está longe da verdade. Na verdade, essas promessas são feitas de forma contínua, né? Lá atrás se prometeu que com uma reforma trabalhista teria mais emprego, isso não se concretizou. Posteriormente, uma reforma da Previdência prometeu que a economia ia melhorar, porque ia gerar, né, um ambiente de economia nas contas públicas, isso também não aconteceu. E agora a gente vê avançar esse projeto de reforma administrativa com as mesmas promessas que a gente sabe que são falsas, porque partem de premissas equivocadas, né? O problema hoje das contas públicas no Brasil se deve a um sistema de dívida pública e, de forma alguma, à prestação de serviços públicos. Então, esse é o cenário. E é por isso que a nossa categoria, os demais servidores públicos e o movimento sindical como um todo percebe essa reforma administrativa como um dos maiores ataques aos direitos sociais, e a gente precisa compreender isso para que a gente possa enfrentar essa ameaça.
Fabiano, você.
Fabiano.
Oi, vai, Sandro.
Opa.
Fabiano, bom dia. É uma grande satisfação você estar participando aqui do programa com a gente. Você falou bastante sobre essa questão das falácias, da desinformação, e eu acho que a principal delas, que ainda está na cabeça de muitas pessoas, é que há um excesso de servidores públicos aqui no país, né? E se a gente começa a pegar dados, né, como, por exemplo, os países da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que são os países mais ricos do mundo, a média a participação da população como que é servidor público nesses países é na casa de 10%. Aqui no Brasil, a gente está na casa de 5%, 5,6%. Eu queria saber, na sua opinião, como é que os sindicatos, de uma certa forma, conseguem mudar esse discurso que é tão predominante na população e que parece que é uma cartilha de muitos gestores de colocar o servidor público como o responsável por toda essa crise, enfim, pela falta de recursos para investimentos.
Bom, primeiro que eu acho que informações extremamente relevantes, essas que você nos traz, Sandro, muito importantes realmente para que a gente faça avançar no debate, mas o entendimento é que a gente precisa enfrentar isso com informações. Inclusive, é importante fazer o registro assim, nesse sentido, essa iniciativa aqui, ter um espaço, né, que a gente consiga chegar às pessoas. E a rádio é um instrumento importantíssimo para isso, né? Ainda mais agora enriquecida pela possibilidade de acompanhamento em redes sociais, nas mídias online. Então, a gente precisa fazer esse esforço de levar informação para as pessoas, né? O problema, de forma alguma, é a quantidade de servidores públicos e nem mesmo a renda dos servidores públicos, né? O salário dos servidores públicos. Isso é importante ser dito, primeiro, por conta desses números que o Sandro nos apresenta, né? De que, na verdade, não existe um excesso de servidores públicos, como se tenta dizer aqui no Brasil, mas também porque não existe, de forma alguma, um descontrole nos gastos públicos em relação aos salários dos servidores públicos. Muito pelo contrário, o descontrole ele está na dívida pública, né, que vocês discutiram, né, até em algum detalhe aí na rodada anterior. E isso se consolida, inclusive, com a Emenda Constitucional 95. A Emenda Constitucional 95, que na época que tramitava na forma de uma PEC, era chamada da PEC do fim do mundo, ela congelou os gastos públicos por 20 anos. Mas não congelou os gastos com a dívida pública. Então, vejam bem, não existe nenhum descontrole nos gastos com os serviços públicos, de forma alguma. O que existe é um descontrole com a dívida pública, que em vários momentos ocupa metade do orçamento, consome metade do orçamento da União. Então, quando a gente fala, né, junto à população, de que não existe hoje um problema em relação aos servidores públicos, a gente precisa fazer esse debate de uma forma fundamentada. O que existe hoje é um projeto de sequestro dos nossos recursos tributários por parte dos bancos, são recursos que vão praticamente diretamente para o sistema financeiro, né? E assim, não à toa, e isso acho que é um diálogo que é muito fácil da população compreender. Não à toa, não importa o tamanho da crise, os bancos sempre anunciam lucros recordes. Eu acho que isso é um marco que a gente precisa ter, é uma coisa que a gente não pode perder de vista e que está na estrutura hoje do que acontece aqui no Brasil com a questão do orçamento público. Os gastos com. Os serviços públicos, na verdade, eles são. A gente, desculpa, acho que está tendo algumas falhas aqui. A gente contribui com tributos não para que esses recursos sejam direcionados para o sistema financeiro. A gente contribui para que a gente tenha serviços públicos. Então, os serviços públicos precisam ser prestados, né? E não é problema algum, na verdade, investirmos ainda mais em serviços públicos, porque mais investimento em serviços públicos significa melhor qualidade no atendimento de saúde, significa melhor qualidade na educação pública, Então, a gente precisa, na verdade, discutir a questão do investimento em serviços públicos e parar de enxergar o gasto com serviços públicos como um fardo. O fardo se encontra na sustentação desse sistema de dívida pública que hoje está presente aí no Brasil.
Fabiano, nós temos uma situação que ela não é uniforme para todas as carreiras dos servidores públicos. Há carreiras que, mesmo depois que a gente começou, né, a discutir isso, a incorporar formalmente essa política de restrição do investimento do Estado, com a PEC 95 que você citou, algumas carreiras escaparam dessa lógica, inclusive aumentaram a sua remuneração. E algumas carreiras inteiras, né, não entraram nessa lógica de maneira nenhuma, como os servidores públicos militares, né, que parece um regime próprio, né, pra, inclusive diante dessa lógica da reforma. Então, eu queria que você dissesse para a gente qual é a lógica de uma medida que busca, por um lado, né, flexibilizar, na verdade, suprimir, né, o serviço público, tal como ele se encontra hoje no regime jurídico da Constituição de 88, e, por outro lado, preservar, né, as carreiras superiores, por exemplo, do judiciário e do próprio segmento militar, salvaguardando essas carreiras dos efeitos dessa reforma administrativa.
Perfeito, Douglas. Bom, eu acho que para fazer esse debate, primeiro a gente precisa separar alguns conceitos, né? Então, por exemplo, é preciso a gente separar realmente os servidores públicos civis dos servidores públicos militares, né? Existe uma grande diferença, né? Os servidores públicos militares estão organizados, né, de maneira geral, nas Forças Armadas. Já os servidores públicos civis são aqueles que estão envolvidos diretamente na prestação dos serviços públicos. Adicionalmente, a gente precisa também compreender a diferença entre servidores públicos e os membros de poder, né? Porque você tem, por exemplo, no próprio judiciário que você menciona, e é importante essa menção, porque inclusive eu sou da categoria dos servidores do Judiciário Federal, nós somos servidores públicos, aqueles responsáveis, né, pela gama de serviços que mantém o poder judiciário funcionando. E existe uma outra camada, que são os membros do Poder Judiciário. Por que é importante a gente compreender essa distinção? Porque os membros do Poder Judiciário, os magistrados, que são, né, os juízes, desembargadores, eles, na verdade, não são servidores públicos. Eles são agentes públicos, né? Envolvidos na prestação de serviços públicos, mas eles não são servidores públicos no senso estrito dessa definição. E essa definição é importante porque, na verdade, muitos dos benefícios, dos privilégios, que quando a imprensa faz uma discussão em relação aos servidores públicos, ela faz olhando, dando um olhar à magistratura, né? E a magistratura obedece uma lógica diferente. Agora, quando vêm os ataques, que são sempre exemplificados por servidores públicos, que na verdade não são servidores públicos, os ataques são para os servidores públicos. Então, acabam sendo, né, para os professores, para os agentes de saúde, para nós, servidores do judiciário também, que não somos, né, não somos membros do Poder Judiciário. Então, durante a discussão, para se formar a opinião, usa-se alguns elementos que não fazem parte depois do que vão ser os projetos que o governo traz para tratar as questões. Então, acho que essa distinção é muito importante ser feita, né? Porque os debates, eles são muito enviesados, né, quando eles são feitos assim de forma rasa pela mídia. Então, apontam esses supostos privilégios dos servidores públicos, que na verdade nem são servidores públicos, muitas vezes são militares, são, né, não são civis, no caso, né, são militares, ou são membros de poder, ou membros do Ministério Público, e depois, quando vem o debate do que vai ser feito, não se mexe em nenhum desses setores que se exemplificou, mantendo, digamos assim, essa distorção, e inclusive mantendo o terreno fértil para que esse assunto nunca se esgote, né? Porque se você diz assim, olha aqui, ó, tem esse problema aqui, e aí depois quando você vai tratar, você não trata aquele problema, o problema sempre vai existir, vai ser sempre um terreno fértil para seguir atacando os direitos trabalhistas, inclusive, dos servidores públicos. E é importante a gente mencionar essa questão dos direitos trabalhistas, porque num momento que a gente vive em que os direitos trabalhistas eles são tão relegados a um segundo plano, a gente precisa compreender que os direitos trabalhistas dos servidores públicos importam também, assim como importam os direitos trabalhistas da iniciativa privada. Os trabalhadores desse país eles foram enganados com um projeto de reforma trabalhista que prometeu a criação de milhões de empregos, né, porque ia gerar um ambiente propício, que as pessoas iam ganhar mais, e nada disso se concretizou. O que a gente vê hoje são milhões de trabalhadores informais, na economia uberizada, né, na economia de aplicativos, sem direito a férias, sem direito a 13º, sem direito a fundo de garantia, sem direito sequer à licença médica. Se esse trabalhador fica doente, ele fica com a renda suspensa. Então, os direitos dos trabalhadores são importantes, seja do setor público, seja da iniciativa privada. E a gente precisa estar engajado na luta e na defesa de todos os direitos sociais, inclusive dos direitos trabalhistas.
Fabiano, é importante. Sandro, uma questão aqui que a gente acho que tem que ressaltar é essa distinção que o Fabiano fez, né, entre o agente político e o servidor público, no sentido estrito. Porque esse membro do poder ao qual o Fabiano se refere, né, ele é um agente político, ele responde pela direção do Estado. E é por isso que, numa situação como essa, ele é sempre preservado e, muitas vezes, até contemplado. E é estranho, né? Porque a sociedade toda está indo para o sacrifício e aí você vê os agentes políticos sendo contemplados, né, com as suas prerrogativas, etc. O que não se confunde, eu acho muito importante isso que o Fabiano fez, essa distinção entre uma coisa e outra. E aí ele se refere à questão, acho que não é à toa, né, do universo desse servidor público, ao qual você, Sandro, falou, né, que é 5%, né, muito diferente do que se vê nos outros países, que é um universo que depende dos direitos sociais, que, a exemplo de todos os trabalhadores, está sendo destruído, e que suscita uma resistência, né? Então, eu queria frisar isso, porque o Fabiano explicou muito bem essa coisa, né? Você tem, primeiro, joga as prerrogativas dos agentes políticos, como se eles fossem servidores públicos comuns, para retirar, né, os direitos dos servidores públicos comuns, que não são agentes políticos.
É verdade, Douglas. E emendando nesse teu comentário, a gente sabe que houve uma expansão dos serviços públicos municipais a partir da Constituição de 88. E isso, por si só, já justifica o aumento, o incremento do número de servidores nas prefeituras, por exemplo, né? Eu queria aproveitar e fazer uma outra questão para o Fabiano, que é a seguinte: vários pontos da reforma administrativa já fazem parte de outras iniciativas defendidas, apresentadas pelo governo federal, como, por exemplo, a redução da jornada com redução de salário. Ela faz parte daquele pacotão apresentado, Plano Mais Brasil, que foi apresentado pelo Paulo Guedes. A gente também tem a questão da contratação de servidores temporários, que também está na MP 922, salvo engano. Eu queria saber do Fabiano se essa reforma administrativa não pode ser uma espécie de cortina de fumaça para fomentar toda essa discussão e justamente servir dessa cortina de fumaça para aprovação dessas outras pautas muito importantes, né, muito importantes que podem prejudicar demais os servidores, como a redução da jornada com redução de salário e até mesmo a contratação de servidores temporários, o que vai precarizar o serviço público.
Perfeito, Sandro. Eu acho que essa colocação que você traz ela é bem relevante, né? Primeiro porque a PEC 32, a da reforma administrativa, de fato, ela não é uma situação isolada, ela não é uma medida isolada. Ela vem encaixada nesse contexto, ela vem na esteira, inclusive, dessas PECs do Plano Mais Brasil, PEC 186, 187 e 188, que são ataques diretos aos serviços públicos e também aos fundos de financiamento público, né? Só para exemplificar, a PEC 187, ela tem no seu texto a previsão expressa da extinção de uma série de fundos públicos com destinação dos recursos desses fundos para a dívida pública. Então, é expresso o objetivo do governo gerar caixa em cima daquilo que é público, seja dos serviços públicos ou seja dos fundos públicos, para sustentar ainda mais ou por mais tempo essa insustentável dívida pública que nós temos hoje aqui no Brasil. Então esse eu acho que é um primeiro ponto. Realmente essas PECs elas fazem parte de um mesmo ataque. Acho que outra coisa importante de se frisar é o seguinte, que quando se fala em redução de jornada de 25%, você tem duas coisas que derivam disso. A redução salarial de 25% dos servidores públicos, o que por si só já é um grande ataque, porque você está falando em redução salarial de uma parcela, mesmo que ainda pequena, da população, mas que vai trazer impactos para a economia. E do outro lado, você está falando para a população que você vai reduzir em 25% a capacidade de prestação dos serviços públicos. E eu acho que esse é um ponto-chave. Aí entra um dos principais elementos, assim, talvez o mais nefasto da PEC 32, que é a questão da subsidiariedade, né? E o que é isso? É um princípio constitucional que essa PEC 32 busca inserir, que diz que os serviços públicos obedecem, entre vários outros princípios novos ali que são introduzidos, ao princípio da subsidiariedade. E o que isso quer dizer? Isso está na exposição de motivos da PEC. Significa o seguinte: os serviços públicos serão prestados pelo Estado quando é necessário, quando a iniciativa privada não der conta dessa prestação de serviços. E aí a gente tem que olhar para a saúde e para a educação. São hoje os principais exemplos do que nós temos em relação à subsidiariedade. Na saúde, nós temos hoje no Brasil saúde universal para a população, é um direito constitucional assegurado. Mas, por outro lado, a gente vê uma parcela expressiva da população tendo que recorrer a planos de saúde privado e muitas vezes a atendimento particular, mesmo sem plano algum, porque não consegue o devido atendimento de prestação de saúde junto aos serviços públicos. Da mesma forma, a educação. A gente vê uma parcela da população recorrendo a instituições privadas para prestação de serviços de educação, sendo que, na verdade, a educação é um direito da população, um direito, né? Então, acaba sendo um serviço público que precisa ser prestado, né? Então, eu acho que essa é uma contextualização que eu acho que a gente precisa fazer do que significa isso. Quando você fala em subsidiariedade, você está basicamente dizendo o quê? Que aquilo que der lucro, a iniciativa privada vai explorar. O que não der lucro, fica para o governo assumir o prejuízo. Essa é a lógica que está buscando se inserir. Isso é a receita para amanhã ou depois você avançar ainda mais na discussão de ineficiência dos serviços públicos, avançar ainda mais no alto custo dos serviços públicos, porque você só vai deixar aquilo que, né, que digamos assim, é caro e que não teria interesse de ser explorado pela iniciativa privada. E, além do mais, eu acho que é uma das coisas que eu pontuei no início, não podemos perder de vista, significa dizer que a população vai precisar pagar pelos serviços, que hoje são prestados de forma pública. Então, hoje, esses serviços que, pelo modelo de serviços públicos que nós temos no Brasil, são prestados de forma gratuita à população, como resultado da arrecadação tributária, você faz com que essa arrecadação tributária se converta ainda mais para o sistema financeiro e deixando cada vez uma fatia menor para os serviços públicos. Para além disso, entra outro elemento aí que o Douglas trouxe, que o Sandro trouxe, que é a questão de abrir caminho justamente para novos modelos de contratação. Aí é preciso resgatar uma fala do ministro Paulo Guedes, que ele fez durante uma live juntamente com o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes tem um instituto, e eles fizeram uma live onde o ministro Paulo Guedes ele falou o seguinte: olha, hoje a gente tem um problema muito sério, a gente precisava remunerar melhor os altos cargos do serviço público brasileiro, porque a gente perde muitos bons nomes para a iniciativa privada. Então, agora, vamos ver alguns dos problemas aí dessa fala. Primeiro, está escancarada que a intenção do que está se discutindo nessa reforma administrativa é aumentar os cargos comissionados. E cargos comissionados altamente remunerados. Isso está escancarado e está evidente. Segundo, por que que a gente vai ter que se preocupar em remunerar bem, para não perder para a iniciativa privada, apenas os altos cargos comissionados, e não aquele servidor público concursado, né, que está prestando os serviços de educação, de saúde, né, a prestação jurisdicional? Eu, como cidadão, eu quero, dos serviços públicos aos quais eu tenho direito, o melhor médico, o melhor professor, não é só o melhor administrador lá no alto escalão que a gente precisa para os serviços públicos, não. A gente precisa, sim, dos melhores médicos, dos melhores professores, dos melhores servidores em todas as áreas, para uma melhor prestação dos serviços públicos. Então, acho que esse é um debate muito importante e que, inclusive, traz um pouco dessa questão aí que está também colocada na reforma administrativa, que é o servidor público concursado versus o servidor público comissionado, aquele indicado, aquele apadrinhado, aquele que responde a interesses políticos do governo de plantão e não os interesses de Estado, os interesses da população, os interesses públicos aos quais ele, enquanto servidor concursado e com estabilidade, deve responder.
Fabiano, duas questões. O concurso público vai acabar? E a outra questão é, você expôs aqui que com essa orientação, vários serviços públicos deixarão de ser direitos e passarão a ser mercadoria. A pessoa vai ter que comprar o serviço. E quem não puder comprar?
Bom, vamos lá. Primeiro, em relação aos concursos públicos, faz parte desse projeto uma reformulação muito ampla dos serviços públicos, com ampliação da terceirização, né? Então, quando você fala em ampliar a terceirização, você está falando em duas coisas. Primeiro, lucro em cima da mão de obra. Então, aquele servidor público que hoje presta serviço diretamente para o Estado, e ao fazer isso, prestar esse serviço diretamente para o Estado, não tem ninguém lucrando em cima. Então, é o melhor, do ponto de vista da economicidade, é o melhor modelo que existe. Mas não, é vendido que a terceirização é melhor, porque, né, você tem mais flexibilidade. Na verdade, a terceirização ela veio atacar um elemento muito importante do serviço público, que é a estabilidade. Quando você tem um modelo terceirizado, ou mesmo os servidores comissionados, trocou o governante, troca tudo, troca as empresas que prestam serviços, né, e aí troca quem ganha em cima dos serviços públicos. Então, acho que o concurso público, ele, na verdade, como a gente existe hoje, frente a esses projetos, ele está muito ameaçado. E é importante destacar que os concursos públicos já não vêm sendo realizados com a devida regularidade, com a regularidade, inclusive, que seria necessária para repor os servidores que se aposentam, justamente por conta da Emenda Constitucional 95. A Emenda Constitucional 95, ao estrangular o orçamento público, ela passou a trazer uma lógica de fazer mais com menos, né? E na verdade, a gente sabe que isso, na realidade das pessoas, acaba significando que vai fazer mais o servidor, né, recebendo menos. Então, é um avanço da exploração do trabalho também no setor público, mas que também acaba se traduzindo em menos serviços públicos, porque por mais que você queira fazer mais com menos, se você tem menos servidores públicos, restrições a concursos públicos, como está já vigorando hoje em dia, você vai tendo uma diminuição da capacidade dos serviços públicos. Não, nem chegamos ainda na redução de 25% dos serviços públicos. Estamos só olhando o cenário que está colocado por conta da Emenda Constitucional 95. Então, esse é um ponto, né? Essa questão dos serviços públicos e dos concursos públicos, né? Do que isso significa. Qual foi a segunda questão que você levantou, Douglas, por favor?
E quem não puder comprar?
Perfeito. Perfeito. Bom, aí eu acho que assim, a gente está vendo um cenário que hoje a população já não pode bancar serviços privados. A gente sabe que as pessoas ficam meses na fila de atendimento dos serviços públicos, justamente porque elas não têm condições de arcar com os custos de serviços privados, né? Então, a realidade da população, quando os públicos prestados, é realmente de uma incapacidade da população adquirir esses serviços, né? Contratar esses serviços. E é importante frisar isso. Essa situação já está colocada hoje. Já existem serviços privados de saúde, de educação, de previdência, né? Enfim, de vários dos nossos direitos já viraram mercadorias. Agora, isso não quer dizer que a população tenha acesso a esses serviços, né? Então, quando a população não tem acesso a esses serviços, quando a pessoa não consegue pagar uma escola particular, não consegue pagar um médico particular, aqui ela recorre aos serviços públicos, que ainda são prestados, ainda são garantidos. Então, é bem importante esse destaque. É uma pergunta bem relevante, é uma pergunta, né, que nos instiga a fazer assim, um exercício do que vai ser. Né? E realmente, esse cenário, ele é aterrador. A gente precisa compreender o que significa essa lógica, né, de pagar por serviços públicos nesse cenário da subsidiariedade, do desmonte dos serviços públicos.
Eu vou fazer aqui uma leitura de uma mensagem do Iso Sandax, que participou anteriormente. E falando no que você abordou, Douglas, também, sobre quem não puder comprar, receberia um voucher do governo. Hoje já há nos hospitais duas portas, uma para particulares e outra para planos de saúde. O serviço não é o mesmo, nem será se a pessoa chegar com um voucher no hospital ou na escola também. Tem outras participações aqui, Fabiano, hoje tem bastante interatividade aqui, porque o assunto está chamando a atenção. Então, Luiz Petres, as autarquias e fundações poderão ser transformadas por mero decreto? Será que esse é o caminho?
Então, na verdade, o pessoal tem discutido que essa PEC 32, ela dá poderes de imperador ao presidente da República, né, pela capacidade de hoje, várias questões que precisam ter previsão legal, como né, a extinção de órgãos públicos, autarquias, fundações, etc., passa a ser meramente por decreto. Então, vejam bem, isso é poderes de imperador. Hoje, até mesmo para uma nomeação de um ministro, precisa ter uma sabatina, né, por parte do Congresso. Então, isso é um caminho perigosíssimo, e que aí já é um outro debate que nos coloca frente a um modelo de Estado, a um modelo de Estado autoritário, menos democrático, e que é outra questão que está bastante presente aí dentro do debate dessa reforma administrativa. A questão do voucher, ela é muito interessante, porque vejam bem, se o governo vai distribuir vouchers, para que vai distribuir voucher? Garante o atendimento para quem chegar, e como foi muito bem pontuado, já que para quem usa serviços privados já existem duas portas, né? Porque você liga para marcar uma consulta para quem tem convênio, e aí a primeira pergunta que fazem assim, é convênio? Ah, só tem para daqui a 3 meses vaga. Ah, é particular? Tem hoje à tarde mesmo, você está livre, pode vir? Então já funciona assim para serviços privados, né, que, com base no nível de remuneração que o profissional que presta esses serviços recebe. O que vai se dizer, então, em relação a essa questão dos serviços de saúde, de atendimento, com voucher? Né? O que é esse voucher? Quem ganha voucher? Quem distribui voucher? Para quê? Se você... O direito, ele está associado à pessoa. Se a pessoa está lá, se apresenta, ela tem o direito ao atendimento, ela não precisa de um voucher. Não é um voucher que vai garantir direito de ninguém. Então, a gente precisa questionar, porque essa lógica do voucher é uma das coisas mais absurdas que já surgiu, de dizer que para o direito você vai ter que ter uma cartinha assinada por algum padrinho, vai ter que ter uma cartinha assinada por alguém que disse que você tem direito àquele serviço, e senão você não tem. Ora essa! Onde já se viu isso? A gente precisa questionar muito essa lógica. Não podemos deixar avançar esse tipo de projeto que claramente vem para retirar os direitos, principalmente da população mais pobre.
Fabiano, você está vinculado aos sindicatos que representam, né, essa categoria que está sofrendo essa ameaça que você tão bem expôs aqui. Como é que essas organizações estão hoje, né, propondo enfrentar esse desafio, e quais são as principais ações que estão programadas de mobilização dessa categoria?
Perfeito. Então, sim, de fato é isso, né? Até para, né, só esclarecer que eu integro a direção do Sintrajud, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo, mas também da FENAJUF, que é a nossa federação nacional da mesma categoria. Então, são duas entidades representativas em esferas diferentes da mesma categoria. Primeiro que, assim, a gente vai precisar de muita articulação, e aí eu acho que é preciso ser dito que a gente enfrenta hoje, no Brasil, uma dificuldade muito grande, que nós estamos passando por uma pandemia, né? Embora exista todo um negacionismo em relação à pandemia, né? Um debate muito mais profundo, assim, que nem acho que temos tempo de fazer aqui, e em alguma medida, né, vocês já fizeram aí no primeiro bloco. Mas essa pandemia, ela traz muitas dificuldades para a mobilização da população para qualquer pauta, né? Porque, enfim, a gente está numa situação onde a gente, né, não pode ter aglomerações, existem riscos, né? Existem pessoas de grupo de risco. Então, assim, é um momento muito difícil, né? Então, eu acho que esse é um primeiro registro que é importante ser feito. Agora, a gente precisa de uma organização para poder enfrentar tudo isso. Essa organização, ela tem que ser uma organização ampla. Ela não é uma organização dos sindicatos do Judiciário Federal, dos sindicatos do Serviço Público Federal, Estadual ou Municipal. Ela é uma mobilização necessária de toda a classe trabalhadora. A gente precisa compreender que são todos os nossos direitos sociais que estão sendo atacados. Que, por isso, nós precisamos, de fato, construir uma mobilização. Agora, Como vamos fazer isso no meio de uma pandemia? É bastante desafiador. Primeiro, a gente vai precisar levar informação para as pessoas. E aí, nesse sentido, eu saúdo mais uma vez essa iniciativa, né, a gente ter um instrumento como a rádio, né, para levar informação para as pessoas, que as pessoas consigam sintonizar e nos ouvir dos seus carros, né, das suas casas, e consigam acompanhar pelas redes, ver esse debate. Então, acho que isso é um elemento muito importante, levar informação para a pessoa. Depois nós precisamos nos organizar de forma unitária, né? Então, não adianta a categoria do Judiciário Federal dizer assim, ah, nós vamos fazer isso, 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 e nós vamos derrotar essa reforma. Não, primeiro que não é só uma categoria que está sendo atacada, é toda a classe trabalhadora. Então, a gente precisa se unir, se articular, se organizar com as demais categorias. E aí, nesse sentido, tem vários espaços que começam a ter protagonismo, inclusive nas iniciativas que a gente precisa ter a partir de agora. E aí dá para mencionar, né, as diversas frentes, né, que se organizam, as frentes populares. Temos um espaço, né, de articulação entre os servidores públicos federais, que é o FONASEF, o Fórum Nacional dos Servidores Públicos Federais. E aí a gente precisa começar a construir iniciativas comuns, né? Agora, a gente precisa também ter clareza de algumas questões, né? Então, estamos enfrentando esse momento de pandemia, né? Temos dificuldade, né, de atos de rua, de nos mobilizar. Agora, existe um instrumento da classe trabalhadora que não está alheio a nós nesse momento, que é a construção de uma grande greve geral do serviço público e uma grande greve geral da classe trabalhadora. E por que que esses instrumentos são importantes? Primeiro, porque uma greve você consegue fazer mesmo durante a pandemia, parar o trabalho e mostrar que esse país depende da sua força de trabalho, é uma movimentação muito importante que precisa ser feita. E aí, eu acho que é sempre importante a gente resgatar um momento da nossa história recente, que foi a luta contra a reforma da Previdência durante o governo Temer, né, que a população, a classe trabalhadora se organizou e construiu uma das maiores greves gerais desse país e barrou a tramitação daquela proposta. E isso é muito importante destacar, porque assim, cada grupo assumiu narrativas específicas a partir daquela ocorrência. Então, no dia seguinte, a grande mídia tinha denúncias lá de gravações do Temer implicado em denúncias de corrupção, e aí emplacou uma narrativa de que o que barrou, o que prejudicou a tramitação da reforma da Previdência do Temer foram os escândalos de corrupção. Escândalo de corrupção é o que não falta nesse governo, não barra nenhum projeto. O próprio governo fez uma intervenção no Rio de Janeiro e disse assim, aqui não pode ter, precisa essa intervenção, e aí durante a intervenção não pode tramitar matéria constitucional, para ficar, para né, sair assim, a saída honrosa que o governo encontrou. Mas a verdade, né, que quem compreende os processos, né, de correlação de forças, é que o que barrou aquela proposta de reforma da Previdência naquela ocasião foi uma grande greve geral nesse país. E a gente precisa construir uma mobilização que mostre o verdadeiro poder que a classe trabalhadora tem. E aí, nesse sentido, a construção de uma grande greve do funcionalismo e uma grande greve geral de toda a classe trabalhadora é o que é preciso para a gente, mais uma vez, mudar a correlação de forças que está dada hoje aí na sociedade, e mostrar que nós temos, sim, controle dos rumos da nossa sociedade e desse país. Mas a gente precisa assumir esse controle, né? Então, é muito importante que a gente construa uma mobilização articulada entre as diversas categorias. E aí, para isso, claro, a gente sempre vai precisar trabalhar com calendários, né? O dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher Trabalhadora, né, vai ser um grande marco da nossa mobilização, vai marcar, inclusive, né, o início de um período de mobilização que a gente vai precisar, inclusive, dar uma crescente a partir daquele momento. Desafiador, né, por conta da pandemia, do momento que a gente vive da pandemia, mas que é necessário ser um marco da nossa organização enquanto classe, né, de forma integrada para que a gente possa, de fato, enfrentar esses ataques.
Na verdade, uma expectativa, pelo menos uma iniciativa que vai para além, né, das próprias instituições sindicais, como você falou, né, envolve toda a sociedade.
Bom, infelizmente a gente está chegando aqui no final do nosso programa do Manhã RBA Litoral. Nossa, foi muito importante a sua participação, Fabiano. Nós vamos até trazer aqui mais participações dos nossos internautas, falando, ó, o Zuca Borges fala, essas informações que mostram o que está por trás precisam ser amplamente divulgadas. O Estado perde força com o sucateamento do serviço público com a aprovação da PEC, e isso refletirá no futuro. Muita gente também elogiando a iniciativa, o Ademir Soares, parabéns pelo programa, excelentes entrevistados, muito obrigada, Ademir, pela audiência. A Fausta Camilo de Fernandes fala, a redução de 25% do horário de prestação de serviços públicos é o estrangulamento da população pobre. É isso aí. A Salomão Ferreira, excelentes esclarecimentos, parabéns pelo espaço. Bom, queria agradecer a sua participação, Fabiano, e com certeza você voltará aqui na nossa programação. Foi muito importante, acho que teve uma grande participação também da categoria, não só dos nossos ouvintes aí, prestando atenção nos seus esclarecimentos, falando dessa mobilização, principalmente da PEC 32-2020.
Nós é que agradecemos, né? Muito obrigado mesmo pelo espaço, parabéns pela iniciativa, é importantíssimo a gente prestigiar os canais que de fato levam informação para a população, e aí nesse sentido, a Rádio Brasil Atual Litoral, ela está de parabéns, né? E eu me sinto muito honrado de ter podido participar aqui do programa e trazer alguma contribuição aí para essas discussões importantes aí que a gente precisa fazer.
Então, até uma próxima oportunidade, Fabiano. Essa é a nossa proposta, aliás, né? Dar voz aí para os movimentos sociais, para as várias causas que da sociedade. Essa é a nossa proposta.
Ok. Muito obrigado, então, pelo espaço.
Valeu.
Valeu.
Obrigado. Até mais.
Bom, a gente viu que o que nós vamos enfrentar, aliás, nós já estamos enfrentando, né? Mas a situação vai se agravar na medida em que a gente vai perder, está perdendo várias instituições, vários serviços, mas a gente está perdendo também o Estado, né? A lógica que se propõe aí é de um Estado mínimo, como eles sempre disseram que seria o ideal, mas a gente já está percebendo, mesmo antes, né, de que isso seja uma realidade definitiva entre nós, a gente já está entendendo que é um Estado mínimo que vem com o desespero máximo da população, 14 milhões de desempregados, mais um número expressivo de desalentados, nós temos uma desmobilização da força de trabalho no Brasil, e temos também, de certa maneira, temas fundamentais como esses que a gente vem tratando aqui no nosso jornal, né, que dizem respeito à possibilidade de a gente se chamar, se reconhecer como civilização, esses temas são simplesmente colocados na chave da barbárie, né? São tratados, né, de maneira absolutamente inconsequente e, eu diria, até suicida, né, para a sociedade. Então, de fato, né, a gente viu o exemplo dessa entrevista que a sociedade, os movimentos sociais, a Rádio Brasil Atual Litoral, ela existe, né, inclusive vinculada a essa dinâmica dos movimentos sociais. Os movimentos sociais são, de certa maneira, quem vai salvar esse país. Né? Não tem outra perspectiva. E movimento, quando a gente fala de movimentos sociais, a gente fala de luta social. Né? Como a gente viu aí, na verdade, o jornal, para nós todos, né, ele vai sendo pedagógico, né? Todo dia ele vai mostrando como as coisas fazem sentido, que aparecem, de certa maneira, dispersas, isoladas, episodicamente aqui e ali, mas na sequência do jornal a gente vai vendo como elas se conectam, como aconteceu hoje. O que tem a ver a autonomia do Banco Central com a destruição do serviço público através, né, da, de certa maneira, da eliminação do servidor público, tal como a gente conhece desse quadro. Então, realmente, a gente fica aqui no nosso jornal, ciente também da responsabilidade que a gente tem. E, se você acompanhou essa reunião, essa discussão, você acompanhou esse debate, você entendeu o que é importante, nós somos a Rádio Brasil Atual Litoral, a gente tem o nosso canal no Facebook, também estamos no YouTube, e você está convidado a assinar o nosso canal, né, seguir a gente nessas plataformas digitais, lá você vai ser avisado, né, toda vez que a gente for entrar no ar, se você fizer isso, né, com as nossas transmissões. E se você perdeu também a edição de hoje, né, a gente repete, né, a gente reprisa a edição aí só no Dial, às 19 horas, na 93.3 FM.
E a gente está de volta amanhã, né, com mais uma edição, amanhã, RBA Litoral. Tchau, Sandro, tchau, Douglas.
Agora a gente fica com o Olavo Dada e o Som da Praia, e à tarde você fica com o Maestro Canduta no Tarde Brasil RBA Litoral. Tchau.
Até amanhã. Tchau, pessoal. Bom dia. Até amanhã.
Tchau, até amanhã.
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Seta Porte, apoio cultural do Sindicato Seta Porte.